5G vem por aí. Alguns questionam, será que no Brasil vem logo ou vai demorar bastante? Mas ele promete muitas mudanças, muitas mudanças. Uma internet mais rápida, com maior capacidade de plataformas, com uma revolução, inclusive, na prestação de serviços através de softwares mais eficientes e uma projeção econômica de 101 bilhões de reais com o 5G. Muitas empresas vão surgir, inclusive, com esse ambiente mais digital, rápido. Toninho, é com você. Olá, meu amigo.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. É uma ótima notícia. 109 bilhões é muito dinheiro, não é pouco, viu, Gilson? Esse dinheiro vai entrar nas nossas empresas, principalmente. O setor público também vai se beneficiar com esse resultado, mas o impacto é em produtividade. Hoje nós temos várias iniciativas e setores que precisam de tecnologia. O campo, por exemplo, né? Você pode ter uma produção mais mecanizada, não digo só a alta produção, né? Soja, milho, mas a gente pode avançar também na agricultura familiar. Então, é possível hoje você, inclusive, manter as pessoas no campo, dado que muitas acabam saindo devido à falta de infraestrutura. A tecnologia de 5G é diferente da tecnologia de 4G, né? Ela permite novos equipamentos e uma estrutura em que é possível aumentar e ampliar a internet com um custo mais barato. Então, a gente muda, inclusive, a estratégia de atuação de mercado. Então, o Brasil pode ter uma alocação maior. Nós podemos ter vários avanços, né? Software é um deles. Muitas atividades acabam não sendo executadas por não ter informação full-time. Nos Estados Unidos, já está sendo estudado e amplificado carros autônomos, muito atrelado à tecnologia 5G. O Brasil vai acontecer a mesma coisa. A gente vai abrir mercado para a tecnologia, seja ela de uso e consumo, os usuários terem mais acesso à informação full-time, mas também a gente vai ter indústrias cada vez mais tecnológicas especializadas. O ponto é que, na medida que a gente demora para trazer o 5G para o Brasil, a gente perde potencial de crescimento, porque a tecnologia já poderia estar funcionando no dia a dia de nossas vidas, e a gente também perde o de nossas indústrias poderem adquirir tecnologia e se manter competitivas. Então, toda vez que você demora para trazer uma tecnologia para o país, as indústrias internacionais já estão mudando o seu parque tecnológico e atualizando. Esse é o principal problema que a gente tem hoje dessa demora para a gente começar a 5G no Brasil.
O que é interessante, porque se a gente parar para pensar, quanto mais demora o 5G, a gente perde o time de vários negócios que poderiam ser implantados e você ter oportunidades dentro da economia para geração de empregos, serviços, mais eficiência, por parte, inclusive, de alguns tipos de tratamento com a população, não só do poder público, que a gente fala muito do poder público, mas as empresas privadas também, que você poderia, inclusive, democratizar mais a internet. Quer dizer, quanto mais demora a instalação do 5G, o prejuízo aumenta.
Com certeza. Um exemplo muito clássico, hoje a gente fala muito em metaverso. Ele Exato. Já existe, já está aí. Uma profissão hoje que é muito demandada no mundo e falta profissionais é arquiteto de metaverso. Então, você criar uma arquitetura dentro do ambiente, que é um ambiente tecnológico. No entanto, como você não tem velocidade de internet, velocidade de informação, é difícil manter uma estrutura dessa em pé. Então, uma série de empregos que hoje a gente nem imagina que vão existir, eles podem estar travados devido ao avanço dessa tecnologia, dessa concessão pública, dessa iniciativa no Brasil, né? Então é aquela coisa, Gilson, o ótimo é inimigo do perfeito. Então, se a gente demorar muito, novamente o time vai prejudicar. Esses 109 bilhões podem ser menos ou mais, dependendo da agilidade aí dessa iniciativa no Brasil.
O que é interessante, no Brasil essas infraestruturas, que a gente chama de infraestruturas básicas, vamos consolidar que a internet é uma infraestrutura básica necessária, como nós atrasamos esse tipo de implantação e o quanto que isso é um prejuízo para a cadeia produtiva e gera, de certa forma, limitações para a resolução de outros problemas. Tem horas, Tony, que eu acho que a gente não quer resolver o problema, né? A gente quer manter certas situações. Eu não sei a quem interessa isso.
É complicado, Gilson. O Brasil ele tem os principais componentes e insumos estratégicos para o desenvolvimento. Nós temos pessoas, somos um dos maiores países em volume populacional de pessoas jovens. No entanto, 12,5 milhões de jovens não querem trabalhar e estudar. Aí é um gargalo que a gente tem que resolver. A tecnologia de comunicação ela está disponível no mundo. A gente pode ter acesso, né, se a gente acelerar as concessões e colocar em execução esses processos. A energia brasileira é uma das mais baratas do mundo quando a gente retira os impostos. Então, hoje, os impostos acabam deixando nós não competitivos. Nós temos disponibilidade de terra. A gente tem um clima perfeito para produção agrícola. Uma área territorial extensa, né? E hoje a gente consegue alimentar o mundo a partir da nossa iniciativa. Nós temos acesso à educação superior, seja ela pública ou privada. Nós temos acesso ao setor público de saúde, muitos países não têm isso. Eu posso ficar aqui, talvez, dizendo, Gilson, uma série de iniciativas e diferenciais competitivos que nós temos em relação ao mundo, mas é incrível que a gente não consegue decolar o nosso crescimento econômico, né? Então, até como economista, né? A teoria às vezes é fácil, né? Mas a aplicação aí já é outra esfera. Talvez o Thiago Valenciano nos ajude aí também a explicar um pouco disso.
Tem uma tese de alguns pensadores sociais que eu acho muito interessante, né? A gente pode ter, às vezes, países que têm tudo para dar certo. Na vida da gente também, você conhece algumas pessoas que estudaram, pessoas que têm recursos, pessoas que moram em centros urbanos com bastante oportunidades, inclusive centro de decisões, grandes metrópoles, capitais, e não conseguem, né? E às vezes um outro com muito menos que isso, às vezes sem tanta formação ou com algum tipo de informação, sem infraestrutura, chega lá. É aquele momento em que a diferença fundamental é a capacidade de agir para ser produtivo. E outros que têm tudo para produzir e são inertes à produção. É vontade. Uma coisa que
perfeito,
eu
digo. Perfeito, Justo. Ótima colocação. Até eu me lembro de uma teoria de comportamento humano, né? Que ela fala que se você tiver muito, você acaba não sendo feliz quanto quem tem menos. Uhum. É porque justamente quando você não tem, é que você busca, às vezes, realizar. Né? O exemplo, né? Se você pode viajar para qualquer lugar do mundo, se sua renda permite, muitas vezes você não faz porque você não tem tempo. E as pessoas, muitas vezes, que não têm uma renda para viajar em qualquer lugar do mundo, às vezes acabam pagando uma parcelinha e acabam realizando essa atividade do que eles planejam e executam, né? Então, a ausência dessas situações, muitas vezes, nos torna mais competitivos, né? Então, o Brasil tem uma série de diferenciais, nós não aproveitamos ao máximo, porque já está dado, já está à disposição, né? Não tem, digamos assim, um desafio para a gente ser mais competitivo, né?
Tem aquele ditado, acho que você deve ter ouvido falar, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Tem gente que tem tudo e acaba não dando em nada, né?
Perfeito, Gilson. É uma realidade.
Um abraço, Toninho.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho, JR Toninho no Instagram, ou mandar um e-mail para ele. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.